concentrado em grandes exportadores, mas acredito que o Brasil tem muito potencial para desenvolver médios e pequenos e dar acesso a esses produtores ao mercado internacional. Isso é uma das nossas missões aí como empresa também.
Renato, o mercado internacional é muito exigente. Quais são as diferenças do mercado internacional para o mercado interno nessa questão das exigências?
Eu acho que a principal diferença hoje é uma maior exigência na questão das certificações, tanto fitossanitárias como sociais, que nós chamamos, né, de condições de trabalho. Então, hoje existem certificadoras que mapeiam e auditam essas condições nas fazendas e nos packing houses. Esse eu acho que é a principal diferença, né? E a rastreabilidade da fruta. Então, você identificar toda a cadeia produtiva, né? Se você tiver algum problema da fruta, você consegue identificar exatamente de qual lote essa fruta está saindo. Então, isso são exigências internacionais que eu acho que ainda diferem um pouco do mercado interno.
E isso encarece o produto agora?
Isso encarece o produto pelo fato de você ter que, né, você ter que aplicar essa metodologia de trabalho nas fazendas. Eu acho que no primeiro momento pode encarecer, mas eu acho que no segundo momento melhora e aumenta muito a sua produtividade também. Então é uma questão mais, eu vejo mais como um investimento do que um encarecimento.
A gente falava essa semana, Renato, sobre a questão da indicação geográfica para uva e manga. Esse selo, ele também é um facilitador para a questão da exportação?
Eu acho que sim, é muito nítida a curiosidade e a vontade do consumidor internacional final querer conhecer a origem da fruta que ele está consumindo, né? Então, eu acredito que esse tipo de selos de origem pode trazer valor e agregar valor sem a fruta da região.
Maravilha, Renato. Quais são as perspectivas agora para os próximos anos nas exportações de frutas brasileiras?
Olha, Enio, nos últimos 10 anos nós crescemos aí quase 40% em valor e 62% em volume de frutas exportadas, né? A expectativa é que a gente siga num ritmo de crescimento forte e que a gente possa ocupar, né, um posto no ranking de exportações mais próximo ao posto que a gente ocupa na produção. Então, acredito que a tendência é que a gente cresça aí bastante nos próximos 10 anos.
Maravilha, Renato. Quero agradecer ao Renato Mirala, que é diretor comercial da MBR, falou com a gente aqui sobre essa ampliação, né, do Brasil com a sua presença no mercado internacional de frutas. Muito obrigado, viu, Renato? Um abraço para você.
Obrigado a vocês, um bom dia.
Bom dia, são 7h50, está aí, né, a participação do Renato Mirala, que é diretor comercial da MBR, a MBR, falando aí para a gente sobre essa questão do Brasil que tem ampliado aí a sua presença no mercado internacional de frutas. Olha, no sertão, na capital, no campo ou na cidade, tem um nome que é sinal de saúde e qualidade com mais de 63 anos de história e tradição. Eu estou falando do melhor produto natural da nossa região. Eu estou falando, sabe do quê? Do Samba Caetada Carmel. São vários testemunhos de pessoas conhecidas que tomam o Samba Caetada Carmel e comprovam o que estamos falando. Samba Caetada Carmel é um poderoso depurativo do sangue, anti-inflamatório, 100% natural, que vai combater úlcera, dores no estômago, azia, refluxo e má digestão. Samba Caetada Carmel vai te auxiliar no tratamento de cistos, policistos, inflamação da próstata, inflamação no útero e ovário, feridas difíceis de sarar. Tome o Samba Caetada Carmel, você vai ver as taxas do colesterol ruim, diabetes e triglicerídeos serem controladas. Sangue limpo fluindo bem, você elimina a possibilidade de infarto e derrame cerebral. Na hora de adquirir o seu produto natural, não deixe a dúvida lhe enganar, escolha o Samba Caetá. Nesse você pode confiar, não aceite imitações. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da cidade. Tem participação no ouvinte? Vamos com o ouvinte aqui no nosso Conexão Cidade.
Bom dia, Ana Medeiros,
Bom
Indiana,
dia.
Aline, todos os
Bom dia.
ouvintes.
Fala, Bruno.
Tá vendo vocês falando aí da Loto Fácil, rapaz? Essa Loto Fácil aí é difícil demais, meu irmão.
É?
Eu fim do ano aí, eu fiz um jogo aí de 17 números, se eu não me engano, foi 17 ou foi 18 números. Gastei R$ 700. Oh, acertei só 13 números, rapaz. 13 números, número de azar da bexiga. E quanto mais você aposta 18, 19, 20 números, aumenta. Se eu não me engano, para jogar 20 números aí que você tá falando que é fácil,
Eu não tô
é uns
vendo
50
nada.
mil reais ou mais. É duro, filho. Não é
É.
fácil, não. E outra coisa, Aí eu fiz a simulação. Se eu tivesse apostado 18, 19, eu não ia ter acertado nem os 15, não. Eu ia perder meu dinheiro. De questão aí de facção, meu irmão, tem que mudar essa lei, essa legislação brasileira aí. Colocar um projeto de lei aí pra quem é faccionado, pra quem é bandido, estuprador aí, matador. Botar pena de prisão perpétua. Eu quero ver se não acaba. Prisão perpétua, meu irmão. Pena de morte não, que eu não sou a favor não. Porque às vezes você condena o cabo, tá errado lá. Aí não dá, né?
É. Você falou da Loto Fácil, falou da. Que precisa mudar a legislação do Brasil, né? Ter penas mais duras para traficante. Também concordo, viu, Bruno Henrique? Agora, esse número, questão de número de azar e de sorte, depende, viu? 13 pode ser de azar para você, mas tem gente que ama o 13 e tem sorte com 13. Você tem, ali pelo sorriso de Leane, parece que ela tem sorte com 13. Você tem sorte com o número
não,
13?
Não, Thaís é só a data que minha mãe nasceu, Thaís. É uma data Thaís, exatamente. É, então,
tá vendo? Então não é azar para todo mundo,
nada
não.
Conta, Bruno, não, exato.
Não é azar para todo mundo, não, viu? Tem gente que tem sorte com o número 13. Vai fazer o quê?
E o Thaís saiu na Mega da Virada, né?
13? É, isso. Saiu na Mega da Virada. É. Inclusive, quem era o cara?
Foi o parente de Bolsonaro ganhou.
Colocou lá o 13 lá e ganhou, né?
Ganhou, exatamente.
Ganhou uma graninha.
Ó, o Júnior Souza colocou aqui dizendo: tem um buraco perto do pontilhão, aí fica só uma mão na descida ali perto da Rua do Paraíso.
Eita, rua.
Como é?
Ele disse que tem. O Júnior Souza falou que tem um buraco perto do pontilhão, na descida ali da Rua do Paraíso.
Se abriu um buraco ali, foi?
É, aí por isso tá ficando só uma mão pra descida.
Rapaz, hoje eu vi uma carreta gigantesca passando ali na Adolfo Viana. Vai acabar com aquele asfalto também, viu? Olha só o que eu tô lhe falando. Me parece que é aquelas carretas que não podem passar dentro da cidade. Passou pela Adolfo Viana ali na Mucuia, porque, não sei se você sabe, mas logo ali na rotatória que entra para a cidade, tá aberto ali o negócio da Adolfo Viana, que dá sentido a Adolfo Viana, aquela nova obra. O cara tava passando pela Adolfo Viana 5 da manhã, viu? Olha lá. E não era carretinha, não, era carretona mesmo. Falei, tá estranho, que isso aqui não era para passar aqui, era para passar lá na. Como é o nome? Na Santos Dumont. Mas não, o cara tava passando por dentro. Ai, ai, digo nada, viu? Daqui a pouco tá tudo acabado, a Adolfo Viana também. Como já tá aí a Santos Dumont e a Raul Alves. Né? Fizeram um negócio meia boca, rapaz. Não resolveu não, viu? Não resolveu não.
Uma maquiagem mal feita.
Maquiagem mal feita da gota, viu? Rapaz, o que é aquilo, rapaz? Fizeram maquiagem. Na Santos Dumont não fizeram maquiagem nenhuma, não. Tá do mesmo jeito. A bagaceira tá do mesmo jeito. Agora na Raul Alves fizeram um negócio lá, mas parece que você tá na lua, que o carro fica balançando todo. Rapaz, que é isso, gente? Melhorem, viu? Tá bom, não. A verdade é essa. E a gente que paga imposto pode questionar, né? Não é verdade?
Sim.
Não é? Dinheiro do trânsito não é pra consertar a rua tal? De multa? Porque multar, estão multando, que eu já vi. Estão multando, viu? Fica até com pena, rapaz, do cara. O cara deixou o carro, parou num lugar. A placa de proibido estacionar tá um pouco mais à frente. O cara parou um pouco antes porque foi levar uma dona, a senhora, numa fisioterapeuta que tem em frente. O carro da MTT parou, o cara parou, pegou o celular e pum, tirou a foto e foi embora. Eu falei, olha, ali vai multar.
Já foi.
Ali já foi. Já foi. Né?
Tá vendo para que eles usam o celular?
É, para multar.
Pra multar.
Tirar foto. Pessoal da MTT. Cuidado, viu? Se você parar em lugar irregular hoje em dia, eles estão perdoando não. Não estão perdoando nada. Se parar em um lugar que eles falam ali é irregular, não pode parar, meu irmão, já foi. Já foi. Eu fiquei com pena porque o cara desceu pra levar uma senhora, pô, com a dificuldade de locomoção ali na fisioterapeuta. O cara parou o carro, viu o cara parando, eu fiquei só observando, rapaz. Tirou a foto do carro e foi embora. Falei, olha, ali já foi, Bandamel. Como é que faz um negócio desse, rapaz? Eu não sei se é proibido parar ali não, viu? Fiquei até na dúvida, porque a placa tava bem mais à frente. Mas... vamos lá, né?
Levar a dúvida.
Quem quiser que questione depois se está irregular ou não, né? A multa. Agora, se estiver irregular, não tem jeito não. Vai ter que pagar mesmo e ponto final. Eles não querem saber se você está com idoso, se você está com gente que tem dificuldade de locomoção, não. Eles não querem saber de nada, eles querem saber de tirar foto e multar. Agora, o que tem que fazer o pessoal da MTT, alguns agentes de trânsito, né? Que deveria fazer era ajudar ali no trânsito a ajustar, porque é o trânsito que está aí, ó. E esse trânsito causado, que interfere na vida do petrolinense, está tudo a ver com o Juazeiro, viu? É justamente na chegada de Juazeiro que você vê a dificuldade, porque quem está entrando em Petrolina não está sentindo dificuldade nenhuma, está rodando normal. Agora está chegando em Juazeiro, sente esse baque aí, e justamente as ruas que ligam o acesso a Juazeiro é que está o trânsito lá em Petrolina. Então, assim, é uma cidade que influencia e atrapalha o trânsito no outro município que não tem nada a ver com isso. É verdade? E aí, o que, que o agente de trânsito poderia fazer? Está ali ajustando, ajudando e tal. Não, mas eles ficam circulando de carro, no ar-condicionado, tirando foto de carro que está parado em algum lugar que pode ser que não seja permitido, né? Aí eles saem fazendo isso. Então, assim, é óbvio que o papel do agente de trânsito também é fazer esse tipo de fiscalização e atuar. Mas, e pau quebrando na Santos Dumont e na Adolfo e na Raul Alves? Deixa lá, vamos multar. Aí por isso que o povo diz depois que vira fábrica de multa. É isso aí que não bate. Tá bom? 7h59, tem mais ouvinte aí?
Bom dia, bom dia.
Bom dia.
Pessoal da fiscalização de trânsito aqui de Juazeiro, eles gostam muito de estar tirando foto para notificar. Mas peça para eles ir lá no calçadão das Casas Bahia para ver o piqueiro de moto que fica lá estacionado. Eles vão lá, olha e vai embora, nem desce do carro. Vai um ou dois vendedores conversando lá, eles vão embora. Nem desce do carro e nem pede para tirar a moto. No calçadão das Casas Bahia, cheio de moto lá, estacionado lá. Eles nem inflama. E ainda mais, eu presenciei um dia uma mulher andando no carro, com o carro no calçadão, ali na antiga prefeitura. E tem um moreno que é supervisor de trânsito. Aí eu peguei e falei de longe: ei, se fosse um de nós, vocês estavam mudando. Como é uma mulher, vocês nem atuam, manda passar. Sabe por que ele me respondeu? Faça seu serviço que eu faço o meu. E se você ficar falando muito, eu vou lhe notificar que foi você que passou aqui no calçadão.
Ah, rapaz, teve isso, foi? Rapaz, se você questionar, eu vou lhe notificar. São vingativos assim, é?
Tem que levar para a diretoria.
É, aí você tem que tirar a foto do carro dele, marcar o horário, identificar o cara e levar lá e fazer uma queixa dele. Porque eles pensam que são dono da rua, são dono da cidade. Rapaz, olha, é cada gente, viu, bicho? Que eu fico me perguntando isso. Por que tem gente que acha que coloca uma roupa daquela e acha que é dono da rua? Não, eu que mando aqui, quem manda sou eu. Isso é cada maluquice, gente do céu. Melhorem, viu? Pelo amor de Deus. Vamos pro intervalo, a gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Aquela música que tá bombando na internet.
Saí da minha casa, parei na primeira esquina que tinha cerveja. Tomei logo um laser.
Tá, aqui.
E o som que é novidade.
Que Deus concebe o nosso amor assim. Até ficar velhinho.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito?
Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Eu sou o Henrique.
E eu sou o Diego.
Alô, galera, aqui é o Jorge.
E aqui é o Matheus.
Oi, aqui é o Bruno Marrone.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Juazeiro Open. Primeira feira de negócios do Vale. Acesso a crédito, produtos com até 50% de desconto, palestras com grandes nomes sobre vendas, redes sociais e inteligência artificial. 23 a 25 de abril, na Orla 2. A entrada é gratuita. Realização Aciage.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, cuidando da nossa cidade. Juntos. Nova
Cidade. Oi, Juazeiro, já pagou o seu IPTU 2026? Sua contribuição ajuda a levar mais infraestrutura, limpeza, iluminação e qualidade de vida para você e sua família. E tem vantagem! Pagando em cota única até o dia 15 de abril, você garante até 15% de desconto ou ainda pode dividir a dívida em até 7 vezes sem juros. Acesse o site da Prefeitura e imprima o seu boleto. Com o seu IPTU, Juazeiro avança. Prefeitura de Juazeiro, presente no futuro da gente.
De segunda a sexta, às 18h, Conexão Cidade. Música, notícia e informações do trânsito. Conexão Cidade, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Apresentação Caleb Alencar.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
YV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 8h05, agora 8h05. Este é o nosso Conexão Cidade. Em trânsito tá complicado. Você que tá saindo aí de Petrolina, sentido Juazeiro, se prepare, viu, irmão, porque a situação não tá boa, não. Avenida Cardoso de Sal, o trânsito tá parado desde o Colégio Estadual Dom Malan. Só para você ter ideia, já próximo ali no Eu Te Amo Petrolina. Não é isso? Eu amo Petrolina. Eu te amo, não. Eu amo Petrolina.
Eu amo Petrolina.
Já tá parado ali a Cardoso de Sá, gente. Só para você ter ideia de como está a situação do trânsito, para quem está na ponte aí, pega trânsito intenso, e a rotatória, a área ali dos Barranqueiros, o viaduto dos Barranqueiros, está tudo parado, hein? Trânsito parado, velocidade média de 7 km por hora, né? Então se prepare, prepare o coração, o espírito, vem acompanhando aí a nossa Nova Cidade FM. Se tiver compromisso aqui, tem que sair mais cedo, viu? Porque senão pega trânsito parado. São 8h06. Vocês já imaginaram rapaz, é coisa. Rapaz, quando eu falo, o pessoal fala que eu falo demais. Mas olha só que situação, né? Óbvio que, graças a Deus, isso não é uma coisa comum de todos os brasileiros, ainda bem, mas a gente fica mal falado lá fora de um jeito, porque uma pessoa acaba influenciando aí no comentário lá fora. Imagine você já imaginou pagar num espetinho? Quanto custa um espetinho aqui hoje? Um espetinho, churrasco?
Um simples na rua, qualquer, 8, 10 reais.
8, 10 reais. Quanto custa aí pra você também? 8, 10 reais? Espetinho?
Se for completo, é 25, 10, completo 12. Completo é o quê? Vem acompanhado com feijão, macaxeira, vinagrete.
Não, é uma refeição.
Exato, mas o espetinho mesmo.
O espetinho, 10 reais.
Aquele na farinha 11. Só.
Pois é, 10 reais?
É.
Mas um cara tava vendendo por 10 mil reais um espetinho.
Onde é que compra? Onde é que vende, né? Quem compra?
Um britânico, um turista.
Parabéns, britânico, você foi roubado.
Um turista, né? Tentou vender, mas não conseguiu, não. O cara queria vender um churrasquinho por 10 mil reais para um turista na praia de Copacabana. Quem anda? O Pedro Henrique, que teve lá em Copacabana recentemente, não foi?
Você achou, Pedro, um de 10 mil?
O homem foi preso anteontem, segunda-feira, na praia de Copacabana, por vender um espeto de churrasco para uma turista britânica por 10 mil reais. Segundo a Polícia Civil, Caio Alencar, não é Caleb não, gente, é Caio Alencar, usou uma máquina adulterada para a cobrança do valor. Rapaz, de acordo com as investigações, ele ofereceu churrasquinho por R$100. A polícia afirmou que ele integra uma quadrilha que age dessa maneira na zona sul do Rio e que aplica o golpe principalmente em estrangeiros. Ah, o negócio foi a máquina que estava adulterada. A atuação da quadrilha já foi registrada em Copacabana, Ipanema e no Arpoador. Entre as vítimas já identificadas estão turistas de nacionalidade inglesa, tcheca e argentina. Caio Alencar responde por estelionato qualificado pelo emprego de dispositivo eletrônico. Não vai dar nada, vai sair rapidinho da cadeia. Não fica preso um cara desse. Esse é o problema nosso. O problema nosso é isso. O cara faz um negócio desse e aí fica ali um dia, dois dias, depois liberam tal, e ele volta para a rua e volta a cometer o mesmo crime. Infelizmente é isso. Lamentavelmente é isso que acontece. Né? A polícia vai lá, prende, a justiça vai lá e solta. A polícia vai lá, prende, a justiça, mas a justiça solta por conta das leis. As leis é que fazem isso. Né? A justiça também não é a culpa da justiça. A justiça segue a lei. E a lei acaba dando liberdade para esse cara. Ele volta para a rua a cometer esse mesmo crime. Né? Vendendo máquina, usando máquina adulterada, de maquininha de cartão. Cobrou R$100 da mulher e na maquininha adulterou para 10 mil. Imagine, rapaz, é cada coisa, viu? E aí, isso fica divulgado lá fora, aí o pessoal pensa que brasileiro só tem gente esperto aqui, né? Só tem malaco aqui, e não é assim. 8:09, vamos lá, tem participação do ouvinte.
Bom dia, Eno, bom dia, Lidiane,
bom dia,
Leane, bom dia, Caleb, Ranieri, Camila, presidente, governador, deputado, bom dia a todo mundo. Ô, Eno, me diga uma coisa, sabe informar se teve algum incêndio lá no Doutor Humberto ontem à noite? Meu irmão, fui lá na Nova Juazeiro quando eu voltei. Uma labareda de fogo, meu irmão. Não dava pra visualizar se era em residência ou se tocaram fogo em alguma coisa. Eu moro na Aliança, quando cheguei na Aliança, escutei a zoada do Corpo de Bombeiros. Você tem alguma notícia sobre isso? Alguma informação?
Até o momento, não. Até o momento, nenhuma informação sobre esse caso, não, viu, o Antônio Carlos, né? A Lidiane já está apurando aqui, mas até o momento não temos nenhuma informação, não. O que mais?
Bom dia, Wênio. Bom dia, as
bom
meninas.
Dia.
Bom dia, o Caleb, bom dia, o Ranieri. Cuida.
Cuida.
Passei um dia aí, porque tive uns bagulho pra resolver, tá ligado, né? Problema. Mas deu certo. E já fiquei sabendo uma novidade aí da rádio. Rapaz, que coisa é isso? Diz que o PH tá assumido. Eu ouvi falar no programa do Caleb de tarde. Diz que o PH tinha assumido. O Caleb tá com a garganta inflamada. Até foi mexendo na garganta do menino. O que foi que fizeram na garganta do menino? Me digam. E eu fiquei também sabendo que rolou um boato lá. Ouvi falando que o Enio tá usando gloss. Não acredito nisso. Rapaz, essa rádio tá diferente. Hein? Não sei o que foi que aconteceu, não. Mas é assim mesmo, cada um, né? E sim, sobre o assunto aí do bandido aí. Esse campanha do bandido aí aquela emissora já é a emissora de bandido. E quem apoia ela é bandido também. Resumindo, aquele povo lá que é o povo que faz o L.
Rapaz.
Faz o L porque ganha um dinheirinho e faz o L. Por isso. Aí fala aquelas merda lá.
Rapaz, esse é o Júnior Souza. Ô Júnior Souza, cadê a mensagem? Venha com a mensagem do dia, Júnior Souza. É melhor, Júnior Souza, do que soltar umas dessas aí. Né? Não, não se pode falar que é uma empresa de bandidos, ô Júnior Souza. Que comprovação você tem para apontar que uma empresa não é uma empresa de bandidos? Pelo amor de Deus, Júnior Souza. Né? Que isso, Júnior Souza? E não é todo mundo que você está dizendo aí, todo mundo que fez o L é o quê? Ô, Júnior Souza, pelo amor de Deus. Não é assim, Júnior Souza. Não me complique, não.
Não complica a vida de quem está tranquilo.
É, rapaz. Isso aqui é uma rádio, rapaz. A gente pode falar tudo que
pensa,
coloca na cabeça, acredita no que você acredita, não, Júnior Souza. Traga uma mensagem do dia bonita, é isso que a gente quer de você. Viu, Júnior Souza? Um abraço para você. Você pode dar opinião. Mas não vá... Tem uma opinião, mas não dessa forma aí, né? comprometendo pessoas, empresas e tudo mais. Isso não faz sentido. 8 e 12. Você quer?
Ó, o Fabiano está dizendo que foi uma casa lá no Dr. Humberto.
Uma casa, né? Isso. Doutor Humberto.
É, eu questionei aqui o corpo de bombeiros. Estou esperando
uma saber oficial, o que aconteceu. Né? O que aconteceu oficialmente. Olha, gente, muita gente esquece, mas pode ter lá um dinheiro para receber, sabia, no banco?
Eu queria, não tem não.
Você queria, não tem não, de repente você tem, né? Você nem sabe. Você nem sabe. Já eu falo sobre isso porque eu estou ao vivo com o Caleb Alencar, ele que está lá no bairro Centenário, é isso? No bairro Centenário vai trazer informações de bandidos que invadiram uma casa lá no bairro Centenário, mas isso foi ontem. Né? Mas o Caleb está trazendo as informações hoje para a gente, ao vivo, direto do bairro Centenário. Bom dia, Caleb.
Bom dia, Enio. Bom dia, ouvintes da Nova Cidade FM. Enio, não só casa que foi arrombada, mas comércio. Eu estou aqui mais precisamente em frente ao Centro Pop Dom José Rodrigues, aqui no bairro Centenário, em Juazeiro. E realmente é o seguinte, o que chama a atenção, que só o Centro Pop, já recebi informações aqui de moradores, foi furtado, ou melhor, roubado 3 vezes. Então, realmente, há um sentimento de segurança que já se instala aqui no bairro Centenário. Eu estou aqui com o morador do bairro. Bom dia, seu nome?
Bom dia, Djalma.
E, seu Djalma, realmente, qual o sentimento aqui de morar no bairro Centenário nessa situação?
Rapaz, um sentimento de insegurança, né? Porque a gente está aqui no... despercebido na nossa comunidade, nosso aconchego, e de uma hora para outra a gente pode ser surpreendido por esses maus elementos que estão atuando aqui na redondeza do nosso bairro, entendeu? Gostaria que fosse tomado as devidas providências, as autoridades, a retirada desse centro pop aqui, né? Com esses indivíduos que podem causar alguma eletricidade à população, né? É um risco, né? À comunidade, ao povo de Juazeiro que se sente ameaçado por esses indivíduos a qual estão atuando aqui na redondeza.
Mas, senhor Djalma, foi após a instalação do Centro Pop que realmente aumentou esse caso de furtos e roubos aqui no bairro?
Correto, correto. Após a instalação do Centro Pop, aqui não era mais sossegado. Agora, com esses elementos que ninguém sabe de onde vem, o que fez, né, da vida, não está aqui para julgar ninguém, mas se bota um negócio desse aí para ajudar, eles não querem ajuda. Eles não querem ajuda. Porque se eles já invadiram o próprio centro com as 3 vezes para furtar, eles não querem ajuda. Larga de mão, porra. Porra, não quer ajuda? Larga de mão. Fecha essa bagaça aí, meu. Tá prejudicando a nós aqui, moradores, comerciantes, que se sentem refugiados por causa desses indivíduos. Não dá para viver desse jeito. Enquanto a gente dorme em paz. O tempo de um elemento desse invadir, destelhar a casa, entrar em sua casa, e você tem sua família lá, ou sua família em risco, você não vai permitir isso, ninguém permite, né? Você entra dentro de casa, infelizmente, o final dele é triste, porque vai invadir, põe em risco sua família, antes dele do que um de nós. Então, assim, meu recado está dado. Tem que tirar essa porra daqui,
tem
que mandar lá para o meio do mar.
Ô, Enio. Explica para os nossos ouvintes o que é o Centro Pop. Muita gente pode não saber o que é o Centro Pop.
Pronto. Era isso que, após o Djalma falar, é isso que eu já ia entrar no ar para poder explicar. O Centro Pop é um centro de referência especializado para a população em situação de rua. Ou seja, seria algo para ajudar os moradores de rua, em situação de rua, certo? O que o senhor Djalma quer esclarecer para os ouvintes, para você que chega agora aqui na Nova Cidade FM? Realmente... O número de furtos do bairro aumentou, certo? Um bairro que era bastante tranquilo, conhecido pela sua tranquilidade, pela sua paz, e realmente após a instalação desse Centro Pop, que a gente vê que esse Centro Pop, esse centro especializado em população de rua, né, para ajudar a população, é uma junção tanto do governo municipal, também em parceria com o governo da Bahia e o governo federal, certo? Então, a população realmente está aqui apreensiva. Seu Djalma, foi comércio, foi a causa, e foi, casa, cara, perdeu quantas vezes sentado?
Subiu lá na minha residência, invadiram a minha privacidade, subiram em cima do telhado. A sorte foi que eu acordei e ele, eu achando que fosse gato, ele pulou o muro. Né? Se eu pegar ele lá dentro, ele não ia roubar mais, não. Ele ia tomar um pau bem dado.
Vamos lá. Chegou outro morador aqui. Bom dia, seu nome?
Bom dia, Adelmo do Santos Souza.
E seu Adelmo, já teve a sua casa furtada?
Sim. Também fui vítima aí desse pessoal aí que faz parte aí desse apoio Centro Pop, né? Então, depois que esse Centro Pop chegou aqui no nosso bairro, tirou o sossego da gente. Então, foi criado, inclusive, um grupo de vizinhos para que a gente fique monitorando esse pessoal aí durante o dia todinho. Mas ninguém está livre. Um dia sim, outro não, eles estão furtando, estão arrombando, e a gente já fez reuniões, já fizemos denúncia ao Ministério Público, e até agora, nada. Pode até ser que aconteça. E enquanto isso, a gente vem sofrendo as consequências por conta disso. Aí o pessoal diz, não é o pessoal daqui. Mas por que que isso acontece depois que realmente esse apoio foi dado aqui a eles, aqui na Rua Elizabeth Safira, praticamente no centro de Juazeiro? Então, não é querendo discriminar esse pessoal. A gente sabe que muitas vezes se trata de pessoas carentes que precisam, mas que tem outros que se apropriam disso e vem fazer o mal aos moradores.
E deixa também eu lhe perguntar, após a instalação foi identificado isso pelos vizinhos, já esse monitoramento, também houve alguma conversa por parte de algum representante aqui do bairro com o poder público para pedir a retirada desse Centro Pop aqui do bairro Centenário?
Sim, positivo. Foi feito reuniões com a gestão municipal, aos gestores do Centro Pop, e até o momento não tivemos resultado nenhum. Inclusive, eu sou vítima porque entraram na minha casa também, entendeu? Tentaram lá pular o muro, tentaram roubar o portão, mas infelizmente ou felizmente eles se deram mal porque a gente pegou e deu um corretivo.
Tá, então, Enio, é um sentimento de insegurança. Ao mesmo tempo, a gente vê que a população está apreensiva e ainda, porém, a gente está vendo que a população está se unindo para resolver algo que seria segurança pública com as próprias mãos, certo? É isso que a gente está identificando nessa conversa com os moradores. Então, a gente já deixa aqui essa reclamação, certo, aqui, e a gente vai aguardar a resposta.
Inclusive, aproveitando aqui Adelmo, meu vizinho, que eles invadiram a sua privacidade para roubar, né? Eu sou vizinho a qual fui vítima também desses indivíduos subir na minha residência e furtar. Então, assim, a população aqui da redondeza, aqui do bairro, não está suportando mais esses maus elementos aqui em nossa região, em nossa área. Como assim? Não temos para julgar. Tem aqueles que necessitam, mas, pelo jeito, acho que de 100 é um que está ali, que não, pode ser que não cometa isso. Né? Mas são muitos indivíduos que vêm de várias regiões, ninguém sabe o passado, ninguém sabe o que esses maus elementos fazem. Sei que eles estão aprontando muito. E a maioria das vezes, a partir de meia-noite, 1 hora da manhã, 3 horas, esses indivíduos estão, enquanto nós estamos nosso aconchego, né, tirando nosso descanso, eles estão, né, subindo, invadindo nossa privacidade para cometer esses atos. Então, esse é o meu comunicado, que seja tomada devida providências com a retirada desse centro daqui da proximidade aqui do Centenário, na bairro Maria Goretti, né? Na minha situação, assim, no meu ponto de vista, acharia melhor para esses indivíduos que não querem nada, se querem dar um apoio, construir um órgão lá no meio do mato. O lugar de bicho é no mato, né? Não é no meio do povo, não.
Tá, então, eu quero agradecer a sua participação. Enio, Lidiane, a gente deixa aqui a reclamação dos moradores do bairro Centenário, o bairro Maria Goretti, e vamos, então, realmente aguardar uma resposta. Volto com vocês aí no estúdio.
Então, 8 horas 22 minutos, 8h22, então tá aí, né? A população do bairro ali do Centenário tem reclamado, e porque realmente o que a gente tem visto com frequência é arrombamentos, né? É, pessoas que invadem casas e roubam, né, e cometem esses crimes naquela região. Os moradores de lá argumentam, isso é uma opinião dos moradores, de que a insegurança começou por conta desse centro pop que está instalado lá, nesse bairro, né? Porém, fica aí ao poder público dar uma resposta sobre isso e resolver essa questão para a gente não ter novos criminosos ali. O que que acontece? Quando um morador desse se sente, vai lá, reclama, vai no Ministério Público, vai no órgão e tal, e ninguém resolve nada, eles começam a agir por conta própria. E o que a gente não quer é isso, né? Que um trabalhador, um morador que está ali e tal, cometa um crime por conta da casa dele ter sido invadida por um cidadão desse aí. Você está entendendo? Então, assim, é isso, o poder público tem que pensar justamente isso, para a gente não criar novos criminosos, porque agir com as próprias mãos, amigo, você se torna um criminoso.
Perde a razão.
Você perde a razão. Então, mas para isso o poder público tem que estar atuante, tem que ser atuante, tem que chegar junto, né? Identificar realmente se a motivação desses crimes que aumentaram nesse bairro Centenário está ligada aí ao centro pop, né? Só eles podem trazer essa informação para a gente. 8h24, a gente vai para o intervalo e a gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade, sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Nova Cidade. Todos os hits de 2026 já estão bombando aqui. Sucessos sertanejos.
Eu amo!
Menina do olho marrom, bom, bom, seu dom é me arrastar pra baixo do meu edredom.
O pagode que você adora.
O que que eu faço agora? Que você foi embora e me deixou aqui sem chão.
Os hits internacionais. Todos os grandes artistas passam por aqui.
Ok. Hey, I'm Taylor Swift.
Alô, pessoal, aqui é o Luan Santana.
Oi, galera, aqui é a Ana Castela.
2026 tá com tudo. E você tá na melhor. Nova Cidade.
Oi, Juazeiro, já pagou o seu IPTU 2026? Sua contribuição ajuda a levar mais infraestrutura, limpeza, iluminação e qualidade de vida para você e sua família. E tem vantagem! Pagando em cota única até o dia 15 de abril, você garante até 15% de desconto ou ainda pode dividir a dívida em até 7 vezes sem juros. Acesse o site da Prefeitura e imprima o seu boleto. Com o seu IPTU, Juazeiro avança. Prefeitura de Juazeiro, presente no futuro da gente.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Você sofre com rachaduras nos pés, ressecamento nas mãos, que parece nunca ter fim? Não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés. A Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar, desenvolveu um pod poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, o Samba Caetá Pés carrega a tradição e confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos vem desenvolvendo produtos com qualidade e eficácia. O Samba Caetá Pés tem uma fórmula poderosa com óleos e extratos naturais como óleos de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés, o cuidado que seus pés merecem. À venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais.
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história embalada pela trilha certa na sua nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida virou o assunto da tarde.
Juazeiro Open, primeira feira de negócios do Vale. Acesso a crédito, produtos com até 50% de desconto, palestras com grandes nomes sobre vendas, redes sociais e inteligência artificial. 23 a 25 de abril, na Orla 2. A entrada é gratuita. Realização Aciage.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 8 horas e 29 minutos, agora 8 e 29. O mundo tá virado, viu, Lidiane Souza? É coisa que a gente vê. Você viu aí, né, essa turma aí, ó. Uma celebração inadequada dentro de uma casa de apoio para pacientes oncológicos em Jaíba, Montes Claros, Minas Gerais, resultou na saída de 11 servidores públicos. Após vídeos do evento viralizarem e causarem revolta na comunidade, a prefeitura agiu rapidamente, né? Em nota, a oficial... No artigo 37 da Constituição Federal, a administração municipal anunciou 7 exonerações, desligamento imediato de servidores contratados e comissionados, 4 afastamentos, suspensão de servidores efetivos com abertura do processo administrativo disciplinar. A prefeitura lamentou o ocorrido, reforçando que a conduta dos envolvidos desrespeita os princípios de excelência e humanidade de gestão. Um show de baixaria dentro de um órgão público, né? Esses funcionários... Fizeram uma festinha com... Rapaz, que isso, gente?
Bebida.
Se você vê o vídeo, você fala assim, não, 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 isso aqui...
Regado a bebida e danças
isso
sensuais.
Isso não combina nem em festa particular. Não combina nem na... Não, sério, não combina. Isso está na internet. Rapaz, que coisa é essa? E eles filmam tudo hoje em dia, né? Já reparou?
Publicam.
Publica. E faz uma algazarra. E tal, e acha tudo normal. E tem gente, não, mas estão só se divertindo.
Tem um tal de novo normal no mundo, né?
É, um novo normal que está complicando tudo, viu, gente? Que coisa ridícula.
É ridículo.
É, isso é muito ridículo, gente. Pelo amor de Deus. Que vergonha. Eu teria vergonha de ver um aparente meu fazer um negócio desse.
É, e perdeu, né? Literalmente.
Ó, deixa eu falar aqui do dinheiro esquecido nos bancos, que às vezes você tem até lá o dinheiro para receber, você nem sabe que você tem esse dinheiro para receber.
Da última vez eu pesquisei e não tinha, não.
E você sabe do que eu tô falando?
Qual é o dinheiro dessa vez?
Ah, aí, ó, você nem sabe do que eu tô falando? PIS/PASEP, você já viu se você tem direito ao PIS/PASEP?
Não, tem não.
Você ganha bem, né?
Não, também.
No PIS/PASEP, até quem ganha até 2 salários mínimos,
é
isso?
É, porque eu fiquei muito tempo sem a carteira assinada, Enio Medeiros. Fez um ano agora.
O pagamento do abono salarial PIS/PASEP, referente ao ano base 2024, será liberado nesta quarta-feira para trabalhadores nascidos em março e abril. Os valores poderão ser sacados até o dia 30 de dezembro de 2026. Para ter direito ao benefício, é necessário ter recebido em 2024 a remuneração média mensal de R$ 2.765,93. As informações sobre banco de recebimento, datas e valores, incluindo anos anteriores, podem ser consultados no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou no portal GovBR. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a expectativa é que 26,9 milhões de trabalhadores sejam beneficiados em 2026 com a liberação de 33,5 bilhões de reais. Neste ano, o calendário passou a seguir datas fixas. Os pagamentos ocorrem sempre no dia 15 do mês de nascimento do trabalhador ou do próximo dia útil e se encerram no último dia útil bancário do ano, conforme regras do Banco Central. A questão é que a pessoa precisa ter, ter contribuido, né? 5 anos, não é isso?
Exatamente. Da primeira vez, é.
Da primeira vez.
No mínimo 5 anos.
E ter um ano que... No ano passado, por exemplo, ter...
Carteira assinada.
Exatamente.
Aí tem direito de sacar esse ano.
Isso. E é referente ao valor que você recebe. Se você trabalhou os 12 meses, você recebe
o salário
completo. Se você não trabalhou os 12 meses, é proporcional.
Então tá aí. Mas tem muita gente que não sabe, não se liga no PIS e perde esse dinheiro. Muitas pessoas não recebem esse dinheiro por isso. Porque não lembram, esquecem.
Eu gostava do PIS na época.
Não vão buscar o PIS. O PIS está lá, viu, gente? Vai lá. São 8h33, agora, como eu falei, esse dinheiro que está sendo liberado hoje é para nascidos em março e abril. Tá? Você nasceu que mês?
Outubro. Está longe.
Está longe. Está longe ainda.
Você vai chegar.
Você não recebe PIS, não?
Não, ela não recebe PIS.
Você ganha bem para caramba.
Eu acho que não.
Você não recebe PIS.
Será?
8h33. Ranieri Alves, vamos falar de esportes aí com ele? Ranieri Alves.
Amigos e amigas do esporte, um grande abraço a você ligado aqui no Conexão Cidade. 1 da tarde, temos um encontro marcado no Papo Esportivo. A melhor proteção veicular do Brasil, Autovale Prevenções. Olha, antes de falar de Copa do Nordeste, Libertadores Sul-Americana, destacar a Champions League, porque ontem o Atlético de Madrid eliminou o Barcelona e o PSG eliminou o Liverpool. Agora, hoje, tem Arsenal e Sporting. O Arsenal venceu o primeiro jogo. E tem Bayern de Munique e Real Madrid, um jogaço, onde o Bayern venceu o primeiro jogo e vai decidir hoje em casa a classificação, podendo eliminar o todo-poderoso Real Madrid. Bom, vindo agora para a Libertadores e também para a Sul-Americana, equipes brasileiras na jogada. Pra você ter ideia, a equipe do Vasco perdeu ontem, dentro de casa, para o Audax italiano, pelo placar de 2-1. O São Paulo venceu o Rings por 2-0, o Grêmio venceu o Deportivo Riestra por 1-0. Estou falando aqui dos brasileiros na jogada, mas o Santos empatou em casa com Neymar, Gabigol e Companhia Limitada, com esse Deportivo Recoleta, né? Que o presidente joga, mais de 50 anos, que trabalhadores estão ali no dia a dia, né? Eles se juntam para treinar e ajudam esse time. E é assim, é como se fosse uma equipe de bairro, né? Que a turma trabalha a semana toda para no final de semana se encontrar e jogar os campeonatos. Esse é o Deportivo Recoleta. Chegou ontem lá na Vila Belmiro e empatou com o poderoso Santos de Neymar. Hoje tem Racing e Botafogo. E com mais brasileiro na jogada, a equipe do Atlético Mineiro pega amanhã o Juventude. Tem aí do Bragantino pegando o Blooming também amanhã. E são as equipes brasileiras aí na Sul-Americana. Bom, na Libertadores... nós tivemos, deixa eu procurar aqui, brasileiro ontem, não, ninguém jogou? Não, jogou o Mirassol, hein? Mirassol perdeu da LDU de Quito pelo placar de 2-0 na altitude, né? Então nós teremos hoje Cruzeiro e Universidade Católica, 19 horas. Teremos também Fluminense e Independente Rivadavia hoje às 21h30. Corinthians e Santa Fé hoje às 21h30. E também Palmeiras, né? Pegando o Sport Cristal amanhã às 19 horas. Flamengo, Independente e Medellín amanhã às 9h30 da noite. São os clubes brasileiros jogando a Libertadores. Quando a gente vem para a Copa do Nordeste, ontem o Ceará meteu 4-1 na Jacuipense, hein? 4-1 na Jacuipense o Ceará ontem. Hoje nós teremos Fluminense do Piauí, CRB, Asa e Confiança, Ferroviário e Retrô, Vitória e Piauí, Sport e Maranhão, América de Natal e Fortaleza amanhã, Imperatriz e ABC também amanhã, Itabaiana e Botafogo vai ser no dia 22 desse mês, fechando a quarta rodada. E tem o jogo da Juazeirense contra o Souza, né? Esse jogo vai ser no Marizão, lá em Souza, na Paraíba. E o detalhe é que o Sérgio Fernandes foi diretor do Souza ano passado, conhece bem, né, o time, conhece bem a cidade, a estrutura. Isso pode ajudar, sim, muitas coisas, mas a Juazeirense, né, que está sem o técnico Carlos Rabelo, em tratamento em Petrolina, e o Carigé vai lá para a beira do gramado. Deve ir na função do estilo de jogo do Carlos Rabelo, mas o Carijé também tem o seu jeito de jogar, né? A gente vai acompanhar, então, e vamos ficar atentos aí dentro do Papo Esportivo para a gente falar mais desse jogo entre Souza e Juazeirense pela Copa do Nordeste. Continue aqui ouvindo Conexão Cidade.
8h37, valeu Ranieri, Ranieri Alves, de volta 13h com toda a equipe aí no Papo Esportivo. E hoje é um dia especial, né? Hoje, 15 de abril, hoje é aniversário de quem? De quem é aniversário hoje?
Do cara.
Hã? Vocês precisam...
É de quem manda?
Vocês precisaram ver o card primeiro pra lembrar, né? Ninguém lembrou aqui do aniversário do patrão, rapaz?
Não, ninguém lembrou.
Alô, Valdeir,
eu não tinha essa data, tá?
Parabéns, hein? Deus abençoe. Valdeir Uchoa, um empreendedor do rádio, né? Ele que já é empresário, é dono de agência e tem outros negócios além da agência, né? É, ramo de sorvetes, enfim. E também radiodifusor hoje, não só radialista, mas radiodifusor. E o bacana do radiodifusor, quando o cara vem do rádio, que ele é radialista e vira um radiodifusor, é que ele sabe, ele conhece do negócio que está fazendo.
Conhece a causa.
Não é um investidor de um negócio. Porque tem gente que vira radiodifusor, mas não entende nada de rádio. E o Show não. O Show é um cara que entende do rádio porque ele é radialista, né? É um radialista raiz, sabe fazer rádio. E hoje,
faz rádio, né?
Exatamente, hoje é um radiodifusor também. Parabéns, aniversariante de hoje, nosso querido Valdeir Uchoa. Salva de palmas para Valdeir Uchoa, Leone Aline.
Esse merece.
Passa direito, viu? Passa direito, viu, Leandro?
Organize. O tema ele tava sintonizado o tempo todo, ouvindo o Papo Esportivo, ouvindo o Conexão.
E você acha que hoje ele não tá ouvindo?
Lógico que tá.
Ah, fica aí. 8h39, vamos bater papo, né?
Bora,
vamos
conversar de entrevista, aqui. Bora. Vamos falar aqui sobre uma nova regra da reforma tributária. Ó, vai trazer alívio aqui, segundo informações que chegam, para os motoristas de aplicativo e entregadores, viu? Ontem ele estava aí na labuta, hoje tem notícia boa. Dependendo aí do enquadramento profissional, você pode ter um tratamento mais vantajoso e até ficar fora de alguns tributos. Mas quem vai explicar tudo pra gente é ela, a cantadora e estrategista tributária, Socorro Coelho.
Olá, Socorro, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso Conexão Cidade. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, gente. Mas um prazer enorme estar aqui com vocês novamente para tratar de um assunto que foi tão discutido, né, da última vez em que eu vim. Muita gente participou perguntando sobre o tema, então vamos falar sobre o tema que o povo quer saber.
Bora! Essa nova regra aí da reforma tributária, primeiro saber, será que vai à frente mesmo essa regra? É uma coisa que já a gente consegue visualizar que realmente vai acontecer? Porque eu ouço falar de reforma tributária há tanto tempo e a gente não vê muita coisa acontecendo nesse sentido.
Então, essa é uma dúvida bem comum, mas a gente precisa colocar, assim, absorver a informação de que ela está em andamento, tá? Ela já está ocorrendo. Existe uma programação para a vigência, né, dessas novas normas. A reforma tributária, ela engloba três áreas, que é o consumo, que é essa que está bem mais adiantada, depois vem sobre a renda e o patrimônio, que também já está em andamento, ainda de forma um pouco tímida, mas também já está em andamento, e aí virá uma terceira, que é sobre a folha de pagamento. Então, hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre essa que impacta diretamente o rendimento, né, dos entregadores de delivery, dos motoristas de aplicativo, e sim, pode ter certeza de que ela não apenas vai valer, ela já está, né, ali produzindo alguns efeitos. E a gente só tem que se enquadrar e se adequar. O que acontece agora ainda? Muita legislação ainda está pendente de ser sancionada, as resoluções, vamos dizer assim, os normativos, a forma
as
como isso vai...
As discussões lá, né?
As instruções governamentais dos órgãos institucionais, vamos dizer
Sim.
assim. Mas elas estão saindo de forma gradativa, mas já estão acontecendo. E aí vai acontecer, sim, várias dessas normas passam a ter validade a partir de janeiro de 2027.
Ah, maravilha.
Como é o caso dessa daqui.
Dessa norma, né?
Isso.
E de que, na prática, o que muda aí, então, para os motoristas de aplicativo e entregadores com essa nova regra?
Olha, inclusive eu vim, né, peguei aí um Uber para chegar aqui e vinha conversando ali com ele. Normalmente eu converso com ele, faço ali algumas perguntas e eu perguntei como é que ele atuava. E ele disse que atua como MEI. Só que o MEI hoje ele tem um limite bem reduzido, que é de apenas R$ 81 mil por ano, que dá aí R$ 6.750 por mês. E é muito, muito possível, muito provável que esses profissionais tenham uma renda superior a isso. E essa alteração, essa mudança que já está lá na Lei Complementar 214, traz esse dispositivo de que essas pessoas vão poder, né, vão ter essa possibilidade de oferir um rendimento de até R$ 162 mil por ano. Na verdade, assim, vamos colocar que é um valor menor que esse, certo? Então, R$ 161.999, porque tem que ser menor que R$ 162. Vai poder ficar enquadrado como nanoempreendedor, que é uma figura nova que foi trazida também por essa lei.
É isso. Agora, esse valor de 162 mil ou 161.999 por ano,
sim,
esse limite, isso tá, é o bruto que ele ganha ou o líquido? Porque, de fato, o custo para se manter também como motorista de aplicativo não é barato.
Não é barato. E aí, pensando exatamente nessa divergência entre aquilo que é recebido de fato como receita bruta e aquilo que sobra para o motorista, há na lei um dispositivo que permite, que entende, que traz o entendimento de que apenas 25% daquilo que efetivamente o motorista recebe vai ser considerado como renda tributável. Então, a cada R$ 100 mil, R$ 25 mil é aquilo que vai ser tributável. Então, lá na lei... E, assim, esses números, eles não estão... se você procurar 162 mil na lei, você não vai achar. Porque ele vai trazendo os parágrafos, 25% daquilo, 50% daquilo outro, e você vai tendo que fazer conta. Então, de forma... para trazer um pouco mais de clareza. O valor que você vai encontrar lá diz assim, que o nanoempreendedor é aquele que recebe até, né, menos que 50% do valor do MEI. O MEI recebe... tem a possibilidade de ter uma renda de 81 mil por ano. Então, o nanoempreendedor seria aquele que teria uma renda de 40.500. Só que esses 40.500, ele vai ser o líquido. Então, no bruto, você pode receber até 162 mil, né, menos de 162 mil, porque só vai ser encarado como renda, como receita, 40.500. Então, você tem essa possibilidade e se encaixa com a figura do nanoempreendedor e aí fica isento, né, do pagamento de alguns tributos, inclusive dos novos tributos instituídos pela reforma tributária.
Então, porque vem novos tributos, então.
Sim, vem.
Quem for colocado como nanoempreendedor não tem que pagar esse tributo que está acostumado agora.
Exatamente.
Que costumeiramente eles pagam.
Vamos lá. A gente precisa entender o que é que a gente está falando, o que é que a gente está chamando de costumeiramente, tá? Então, vamos lá. A figura do nanoempreendedor, ela é diferente do MEI, tá? E a lei também, ela traz de forma muito clara, está explícito no texto da lei, que o nanoempreendedor é aquela pessoa que não tem cadastro como MEI. Então, ele vai atuar como pessoa física. Ele não vai ter o cadastro.
Ele não tem CNPJ.
Não tem CNPJ. Nem de MEI.
Então, se já tem, aí já como
não
é que
entra.
Faz?
Ele teria que não
cancelar
ter,
o
que cancelar
MEI.
Esse MEI. Aí ele precisa avaliar na situação, né? Porque, inclusive, quando eu falei sobre isso, eu disse, olha, não entenda isso como um dificultador ou como uma oportunidade direta, porque você precisa analisar caso a caso.
A sua situação.
Exatamente. Até porque, quando você é MEI, você contribui ali com um valor de entre R$ 81 e R$ 86 por mês, mas isso te dá a garantia de, numa eventualidade, você receber ali um auxílio-acidente, por exemplo, de um salário mínimo. E na figura do nanoempreendedor, você não tem isso, a não ser que você pague o INSS por fora, mas é uma possibilidade. Então, hoje, se você passasse a ser esse nanoempreendedor, você não pagaria essa contribuição que o MEI faz normalmente.
Mas é mais vantagem, no caso de um motorista de aplicativo, ser um nanoempreendedor do que
sim,
o MEI?
Sim, com certeza.
Ele pagando o INSS por fora, né?
Ele pagando o INSS
porque
por fora.
Porque o INSS tem que ser pago, porque senão ele
exatamente.
Vai sobrar lá no futuro.
Porque não é pelo fato de que a pessoa está atuando como pessoa física de que ela não deve fazer a contribuição. Ela faz ali a contribuição como contribuinte individual, né? Faz ali a contribuição normal dela mensal, sem nenhuma vinculação com o CNPJ ou com a figura do MEI, especificamente, e faz o trabalho dele como pessoa física. Eu, inclusive, vi vários questionamentos. Ah, porque isso não é verdade? Ah, porque isso é uma enganação? Gente, isso está posto. É lei. A gente tem que seguir aquele que está na lei. E a lei está dando, né, tá prevendo esse, essa forma de atuação para esse público.
Para que o nosso ouvinte possa entender a diferença, então, do nano empreendedor para o MEI, é que o MEI é o valor que ele recebe, independente de ser lucro ou não, é aquele teto de
81 mil
por ano. Então, não tem argumento de que, mas eu gastei tanto, não. 81 mil de rendimento, sem, não precisa ser o líquido ou bruto.
É o bruto. No ano, bruto, você vai ter até 81 mil, não importa quanto você gastou.
Exato. Já o nano empreendedor, ele pode receber até R$ 161.999, como disse aqui a Socorro, porém...
vai ser considerado como renda dele...
É 25%
desse valor, que dá exatamente os 40.500, que é a metade. E aí a gente tem uma outra coisa que também pode acontecer até o início do próximo ano. A gente, agora, nesse ano, como a gente tem aí o cenário de eleições, muitas coisas ficam em stand-by.